Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Venda a Mente, Não ao Cliente: Como Aplicar a Neurociência para Negociar Mais Falando Menos, de Jürgen Klarity. É um livro de vendas e neuromarketing, voltado à compreensão dos fatores psicológicos que orientam escolhas de consumo. Sua proposta central é deslocar o foco do discurso comercial tradicional, frequentemente baseado em excesso de argumentos, características técnicas e pressão pelo fechamento, para a percepção de como clientes interpretam valor, risco, segurança e identificação. Klarity apresenta princípios de neurovendas em linguagem acessível e defende que boa parte das decisões de compra começa em processos emocionais e automáticos, sendo depois racionalizada. O livro usa como estrutura didática a divisão popular do cérebro em dimensões instintiva, emocional e racional, relacionando cada uma a estímulos de comunicação e negociação. Seu objetivo não é oferecer uma teoria acadêmica completa da neurociência, mas um repertório aplicado para vendedores, gestores e profissionais de marketing ajustarem mensagens, apresentações e propostas. A obra também incentiva a escuta e a observação do comportamento do comprador como bases para uma venda mais relevante e menos desgastante. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a venda começa pela interpretação de valor, não pela exposição de produtos. O argumento mais característico do livro é que o cliente não compra simplesmente um produto ou serviço, mas a interpretação de benefício que ele produz, por isso listar funcionalidades, especificações e preços, não basta quando tais elementos não respondem a uma preocupação concreta do comprador. Klarity propõe que o profissional descubra o que está por trás da demanda declarada desejo de segurança, conveniência, reconhecimento, economia de tempo, redução de esforço ou pertencimento. Essa mudança altera a lógica da abordagem comercial. Em vez de iniciar a conversa explicando tudo o que a oferta contém, o vendedor deve selecionar os aspectos capazes de tornar a solução mentalmente relevante para aquela pessoa. A ideia de falar menos não significa omitir informações decisivas nem manipular o cliente. Significa reduzir ruído, evitar argumentos indiferenciados e apresentar uma mensagem organizada em torno do problema percebido e de sua consequência prática. Uma proposta de valor clara facilita a comparação e diminui a sensação de sobrecarga comum em negociações com muitas opções. O livro trata assim a comunicação comercial como um processo de diagnóstico e tradução, identificar motivações e converter atributos da oferta em resultados que o comprador consiga imaginar, avaliar e considerar úteis. Em segundo lugar, instinto, emoção e razão como modelo para organizar a mensagem de vendas. Klarity recorre a um modelo popular que separa a tomada de decisão em uma dimensão instintiva, associada à proteção e aversão a riscos, uma dimensão emocional, relacionada a experiências e vínculos, e uma dimensão racional, voltada à comparação e à justificativa. No livro, esse esquema funciona principalmente como ferramenta prática de comunicação. A dimensão instintiva é acionada quando o comprador percebe ameaça, complexidade, perda ou insegurança. Por isso, clareza, simplicidade e redução de risco ocupam um lugar central na negociação. A dimensão emocional responde melhor a imagens, demonstrações, histórias e situações nas quais o cliente se reconhece. Já a dimensão racional precisa de informações verificáveis para comparar alternativas e sustentar a decisão. A contribuição operacional dessa estrutura é evitar uma apresentação desequilibrada. Uma oferta baseada apenas em dados pode parecer fria ou pouco memorável, enquanto uma mensagem puramente emocional pode despertar interesse, sem fornecer critérios suficientes para a escolha. Ainda assim, a divisão em três cérebros deve ser entendida como uma simplificação pedagógica, não como descrição literal e consensual do funcionamento cerebral. Seu valor no contexto do livro está em lembrar que decisões humanas combinam avaliação de risco, afeto e análise, exigindo uma comunicação que respeite essas camadas sem substituir evidências por promessas vagas. Em terceiro lugar, segurança percebida reduz a resistência antes da discussão de preço. Uma aplicação importante das neurovendas apresentadas por Klarity é o cuidado com a segurança percebida. Em muitas negociações, a objeção sobre preço encobre receios mais amplos fazer uma escolha errada, desperdiçar recursos, enfrentar dificuldades de uso, não obter suporte ou ser responsabilizado por uma decisão ruim. Quando esses riscos permanecem indefinidos, o comprador tende a adiar a decisão, concentrar-se no menor preço ou procurar alternativas aparentemente mais seguras. O livro sugere reduzir essa tensão por meio de garantias, demonstrações, depoimentos, reputação, explicações simples e evidências compatíveis com a promessa feita. Esses recursos não devem ser meros adornos persuasivos. Uma garantia só contribui para a confiança se puder ser cumprida. Uma prova social só é legítima se for autêntica. E um caso de uso só esclarece se tiver relação com a situação do cliente. A lógica é que segurança torna a avaliação menos defensiva e permite que os benefícios sejam considerados com mais atenção. Isso também explica por que propostas confusas prejudicam vendas, mesmo quando oferecem qualidade. O comprador precisa entender o que receberá, como será atendido e quais são os limites da solução. Assim, a negociação deixa de ser uma disputa imediata por desconto e passa a incluir a construção concreta de confiança. Em quarto lugar, emoção. Imagens e experiências tornam benefícios abstratos mais compreensíveis. O livro enfatiza que pessoas respondem com mais facilidade a benefícios que conseguem visualizar ou sentir do que a descrições abstratas. Uma economia de tempo, por exemplo, ganha sentido quando é associada a uma rotina mais simples. Um serviço de proteção se torna mais compreensível quando mostra que tipo de problema evita, e uma solução premium precisa comunicar a experiência que diferencia seu uso. Nesse ponto, narrativas curtas, imagens, demonstrações e analogias podem tornar a proposta mais concreta. A função desses recursos não é encenar emoções sem conteúdo, mas criar uma ponte entre a oferta e a realidade do comprador. Para Claric, a comunicação eficaz depende de provocar identificação, pois decisões de compra envolvem expectativas sobre como a pessoa viverá, trabalhará ou será percebida após a escolha. A aplicação exige disciplina, uma história longa ou desconectada do problema reduz a objetividade. Enquanto uma demonstração relevante pode resolver dúvidas que vários argumentos não resolveriam. O profissional também precisa adaptar a experiência apresentada ao contexto do público. Uma mesma característica pode representar conforto para um consumidor, controle para um gestor e confiabilidade para outro. Ao transformar atributos em cenários de uso, a venda se torna mais inteligível e memorável. O ponto central é comunicar consequências humanas e práticas, não apenas repetir adjetivos promocionais. Por último, observar necessidades reais vale mais do que aplicar gatilhos de forma automática. Embora o livro seja associado a gatilhos mentais e técnicas de influência, sua utilidade mais consistente está na defesa de uma comunicação baseada em observação. O vendedor precisa prestar atenção às perguntas, hesitações, prioridades e linguagem do cliente para compreender como ele define um bom resultado. Essa postura contrasta com roteiros rígidos, nos quais a mesma sequência de argumentos é aplicada a qualquer pessoa. Gatilhos como escassez, autoridade ou prova social podem chamar atenção, mas perdem eficácia e credibilidade quando não têm relação com a necessidade real ou quando são usados de forma artificial. Uma urgência inventada, por exemplo, pode aumentar a desconfiança em vez de acelerar a decisão. A abordagem proposta por Claric favorece perguntas que revelem critérios de escolha e obstáculos o que o cliente quer resolver. Que risco deseja evitar? Quem será afetado pela decisão e quais alternativas já considera? Com essas informações, torna-se possível priorizar os benefícios mais relevantes e usar dados na etapa adequada. Há também uma implicação ética: compreender processos não conscientes não autoriza explorar vulnerabilidades ou ocultar limitações da oferta. Uma venda sustentável exige compatibilidade entre expectativa criada e entrega realizada. Dessa forma, o conhecimento sobre o comportamento do consumidor serve para melhorar clareza, adequação e relacionamento, e não apenas para obter concordância imediata. Em conclusão, Venda à Mente, Não ao Cliente é indicado sobretudo para profissionais de vendas, marketing, atendimento. empreendedorismo e gestão comercial que desejam revisar apresentações excessivamente centradas em produto, preço e argumentação técnica. Também pode ser útil a quem cria campanhas, páginas de venda ou propostas, pois chama atenção para elementos frequentemente negligenciados: percepção de risco, contexto de uso, emoção, segurança e linguagem do cliente. Seu benefício prático está menos em fornecer uma fórmula universal de fechamento e mais em incentivar a construção de mensagens mais curtas, específicas e conectadas a motivos reais de compra. Para leitores interessados em comportamento do consumidor, a obra oferece uma porta de entrada acessível para a discussão sobre decisões automáticas e racionalização posterior. Porém, convém lê-la com senso crítico, já que a metáfora das três camadas cerebrais simplifica um campo científico complexo e não deve ser tomada como explicação literal de toda a decisão humana. Em comparação com manuais de vendas focados em scripts, objeções e metas, o diferencial do livro é colocar a percepção do comprador no centro da negociação. Ele combina a linguagem de neuromarketing com orientações de comunicação comercial, enfatizando que reduzir esforço para o cliente pode ser mais valioso do que ampliar a quantidade de argumentos. A leitura rende melhores resultados quando seus princípios são usados para investigar necessidades, comunicar valor com honestidade e apoiar escolhas informadas, não para substituir qualidade, transparência ou relacionamento de longo prazo. Se você quiser apoiar Jürgen Klarik, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!